E sabe, eu estava estudando, ele cura as nossas infidelidades. Escute isso, a infidelidade ela pode ser curada. Eu nunca imaginei isso. Que infidelidade algo pode ser curado. Em Oséias 14, 4 diz assim: eu curarei a infidelidade deles e os amarei de todo o meu coração, pois a minha ira desviou deles. Eu curarei a sua infidelidade. A infidelidade, escute, se alguém foi infiel com você ou se você foi infiel com alguém, a infidelidade tem cura. E eu sou prova disso. A infidelidade pode ser curada. Ah, então uma pessoa infiel, nunca mais, cuidado. A infidelidade, ela é curada. Em segundo, eu quero falar sobre ser fiel ao propósito. E aqui, você entra num nível, se a fidelidade, se a lealdade a Deus, o resgate da lealdade a Deus está intrínseco em quem nós somos, ninguém sabe. Por exemplo, eu não sei se as minhas amigas íntimas são leais a Deus. Eu não sei. Eu olho para você, não está escrito na sua testa lealdade a Deus. Eu não sei quem você é. A gente vai ver muitos dos pedófilos se escondem debaixo de um perfil correto. Muitos assassinos. A gente não sabe quem, com quem nós estamos lidando. Hoje nós não sabemos. A lealdade é algo escondido, que se manifesta na integridade. Às vezes você vai ver uma pessoa, eu amo muito isso no meu marido. Meu marido é uma pessoa muito íntegra e eu conheço ele há 25 anos. E ele é do mesmo jeitinho, íntegro. Íntegro que às vezes dá vontade de sacudir ele de tão correto que ele é. Às vezes eu quero dar um somebody love, tipo assim, nós no aeroporto lá um dia, não sei, numa situação, eu quis falar uma coisa, ele disse, não, não é isso que ela está falando, não, é isso, isso, isso. Eu falei, ah. Aí eu falei, mas não foi isso que eu quis dizer. Muito íntegro, não tem o jeitinho, porque nós que somos brasileiros, principalmente, a gente vai dar um jeito. O meu marido não é brasileiro, não. É italiano. Não tem jeitinho, ele é íntegro. Ah, então não vai dar para você ir, tudo bem, vamos embora. Graças a Deus não foi o que aconteceu, mas ele é muito, muito sincero. Então, por que eu confio tanto no Telmo? E confio, porque a integridade dele nasce dessa fidelidade primeiro a Deus. É igual um homem, ele primeiro precisa ser fiel a Deus, para depois ser fiel à sua esposa. Eu sempre falo para a Vitória, filha, marido, teu marido tem que primeiro amar a Deus de todo o coração, ser fiel a Deus, porque ele vai te amar e vai ser fiel a ti. Uma mulher, ela precisa ser primeiro fiel a Deus, ter o seu interior bem resolvido, porque se dentro de você ainda tem mentira, tem vergonha, tem coisas que são feias, essas coisas vão se manifestar nos teus relacionamentos. Você não vai conseguir se esconder por muito tempo, vai vir para fora. E depois, fiel ao propósito. E eu quero ler com vocês, se vocês quiserem se ler, Gênesis 25, 27. Eu vou dar uma notícia aqui para vocês, só não vou dar o dia. Mas a Vitória vai ministrar numa reunião de mulheres aqui para nós. Amém? Eu quase que foi hoje, né, filha? Mas nós vamos, ela vai ministrar uma palavra que Deus tem dado ao coração dela. E eu creio que vai ser bênção. Gênesis 25, 27, diz assim: nós estamos falando aqui do nascimento de Esaú e Jacó. Os meninos cresceram, Gênesis 25, 27 diz assim: os meninos cresceram, Esaú se tornou um caçador habilidoso que vivia ao ar livre, enquanto Jacó era mais pacato e preferia ficar em casa. Gente, um parênteses aqui, eu amo isso. Eu inclusive acho que usei esse versículo numa das aulas do Casa de Isabel, usei sobre habilidades diferentes, eu devo ter usado. E olha que interessante, gêmeos, mesma mãe, mesmo pai, mesmo tempo de gestação, mesma barriga, mesmo útero. E olha o que acontece aqui, habilidades diferentes. Esaú se tornou caçador habilidoso, que vivia ao ar livre, enquanto Jacó era mais pacato e preferia ficar em casa. Nós somos diferentes uns dos outros. Já tem aquela tua amiga que é pacata, gosta de ficar em casa? E tem aquela que é igual a Esaú, gosta do ar livre. Tem uma que me convida todo dia para caminhar, faz de conta que ela nem existe. Ela manda foto, ai, vamos. Eu digo, não, eu sou igual Jacó, quero ficar em casa apacada. Exatamente isso, nós somos diferentes uns dos outros. E aí diz o seguinte: Isaac amava Esaú porque gostava de comer a carne da caça que ele trazia, mas Rebeca amava Jacó. Aqui nós vemos a disfunção familiar, quando um pai escolhe um e a mãe escolhe outro. Já começou aqui o problema de Isaac e Esaú. Aí, vamos lá. Certo dia, quando Jacó preparava um ensopado, Esaú chegou do deserto exausto e faminto. Estou faminto, disse ele a Jacó. Dê-me um pouco desse ensopado vermelho. Por isso Esaú também ficou conhecido como Edom, que quer dizer, Esaú ele era ruivo. Está bem, respondeu Jacó, mas em troca, olha que Jacó, que Jacó. Por isso que a Bíblia fala, Jacó, Jacó. Mas em troca, dê-me os seus direitos de filho mais velho. Te assenta na minha mesa, tem um guisado aqui, vermelho, gostoso e maravilhoso. Mas para você comer, se sentar nessa mesa, eu quero em troca o teu direito de primogenitura. Me dê os teus direitos de filho mais velho. Aí sabe o que Esaú faz? Ele diz assim, eu estou morrendo de fome. Disse Esaú, de que me serve os meus direitos de filho mais velho?